Olá, eu sou Andresa Boni e este é o podcast do Opinião.
Na Semana Mundial do Brincar, a Opinião conversa sobre a importância da brincadeira para as crianças e também adultos. Como garantir esse direito mesmo em tempos de pandemia? Recebemos a pedagoga Renate Keller Inácio, integrante do Conselho Deliberativo do Movimento Aliança pela Infância, e os músicos da Palavra Cantada, Sandra Pérez e Paulo Tati. Renate, Sandra, Paulo, prazer recebê-los aqui hoje com a gente.
Prazer também.
Bom dia, obrigado.
Estamos aqui hoje chamando a atenção para a importância do brincar. Que espaço tem a brincadeira em nossa sociedade? Nós damos a importância que ela merece, Renate?
Ah, eu acho que não. O brincar é muito importante, tanto para adultos como para crianças, como para adolescentes, porque o brincar é sinônimo de leveza, é sinônimo de fantasia, de imaginação, de alegria. E nós todos precisamos disso. Eu acho que a nossa sociedade, hoje em dia, ela cada vez é mais séria e mais... assim, cada um vive na sua correria e não dá espaço para esse momento de ritmo, de respiração. Agora, para a criança é principalmente importante, porque ela vive brincando. Brincar é o modo como ela se relaciona com tudo na vida.
Qual a percepção de vocês, não é, Sandra, Paulo, estão aí, né, aliando brincadeira com a música, com a premiada Palavra Cantada, desde 1994. Desde lá, de lá para cá, não é? Brincamos mais ou menos crianças, adultos. Como que vocês percebem isso nesse tempo aí de carreira?
Na verdade, nós adultos não brincamos, né? E brincar é estabelecer uma conexão profunda com os sentimentos da gente, alegria, né? Atividade, a relação com o outro, a sociabilidade. Né? O próprio adulto, a gente precisa levar a vida a sério, até porque a vida é muito séria, mas a gente acaba levando a vida a sério demais. O mundo da fantasia, né, que é expresso nas brincadeiras, ele é extremamente importante. Né? E isso vai, inclusive, são elementos que vão trazer, né, para essa criança que vai se tornar um adulto, são elementos que vão ajudar no desenvolvimento dela, né? Então, realmente, a brincadeira é muito importante e a palavra cantada sempre tratou desse tema, né? Em todas as suas músicas, o que a gente faz é isso, né? Tem até um trecho de uma música, só para encerrar aqui meu pedacinho, brincadeira, choradeira, para quem vive uma vida inteira, mentirinha, falsidade, para quem vive só pela metade.
A palavra cantada, ela surgiu no momento social assim, que estava começando a se falar mais da brincadeira como um meio da criança vivenciar até a aprendizagem. Né? E quando a gente surgiu lá em 94, a gente já surgiu assim, com o Estevão Marx por perto, que hoje é uma pessoa muito voltada à brincadeira como ensino. O pai dele, Francisco Marx, que aliás vai fazer uma live comigo nessa sexta-feira, às 19 horas, o Chico dos Bonecos, ele é um cara que já trazia esse brincar como uma maneira essencial da criança se sentir bem para aprender as coisas e tal. A palavra cantada, ela já surgiu fazendo músicas, não que a gente já surgiu com uma proposta de brincar com as músicas, mas quando a gente surgiu fazendo canções de ninar, então a gente foi aprendendo nesses anos a encarar a brincadeira como algo que faz muito, muito parte da música, assim como a dança e a música e a brincadeira para as crianças. Então logo a gente foi percebendo isso e se dedicando com mais consciência essa questão da música e da brincadeira, chegando até a fazer uma coleção enorme, didática, com dezenas de clipes de brincadeiras musicais, que foi muito aprendizado para a gente, foi uma diversão muito grande para a palavra cantada, um aprendizado incrível.
Renate também estuda, né, esse assunto, a brincadeira aliada à música há muitos anos, teve esse incentivo dentro de casa. A Sandra chamou a atenção aí que a brincadeira, né, a importância dela depois para a vida adulta. Como que prepara, como que a brincadeira prepara para a vida?
Na brincadeira, você experimenta várias formas, né? Você se entrega ao fazer e brinca com as coisas. Um pedaço de pau pode ser um cachorro, pode ser um livro, pode ser um chapéu, qualquer coisa. E isso, essa flexibilidade, esse movimento que o brincar significa, é muito útil para a vida adulta, né? Eu sinto, eu tive, graças a Deus, uma infância muito feliz, uma infância com muita natureza, com muita música, que eu acho que o brincar também tem muito a ver com a natureza, porque a criança está se desenvolvendo, está desenvolvendo o seu organismo e essas forças de vida estão trabalhando nela. E se ela brinca, ela dá vazão a essas forças vitais e interage com o meio ambiente.
E o contato com a natureza também, né, está se perdendo,
isso,
não é, Renata?
Está se perdendo.
Precisamos resgatar isso também.
E isso traz saúde, né? Se a criança pode brincar livremente, não com intenção dela aprender alguma coisa, né? Às vezes eu fico um pouco... Às vezes se usa o brincar em prol de um aprendizado, mas que não é o que é o interesse da criança. Ela quer brincar pelo brincar, porque ela tem que brincar, ela não pode ser diferente. E se ela tem o tempo, se nós adultos damos o tempo e a importância para esse brincar, ele vai ser um adulto saudável, que os órgãos vão funcionar direitinho, não vai ficar doente e vai ter fantasia e imaginação para enfrentar os problemas de adulto, que a gente sabe que precisa muita fantasia, imaginação e flexibilidade e ideias e renovação. E isso tudo vem da infância.
Vou chamar aqui uma outra opinião, que em tempos de pandemia, como as crianças brincam dentro de casa? Um grupo de pesquisadores conversou com as famílias no documentário Brincar em Casa. A Renata Meirelles, ela é coordenadora da pesquisa Território do Brincar. Ela falou com a gente.
E a gente entendeu também como elas ocuparam os diferentes ambientes da casa de forma bem peculiar. Por exemplo, a cozinha foi o ambiente mais conquistado pelas crianças. E ali elas ganharam autonomia e também o fazer junto em família. Nos quartos, a gente percebeu que as atividades delas estão muito mais ligadas a uma relação da intimidade.
E fica aqui pendurado.
Totalmente diferente da sala, que é um espaço de expansão. Os pulos nos sofás, né, as acrobacias. Mas o mais significativo dessa pesquisa foi perceber o como o brincar, mesmo em tempos tão intensos, de tantas restrições, ele se manteve presente. Então a gente percebeu a força e a resiliência dessa atividade, que é o brincar para as crianças.
E que pede, nesse momento, uma maior participação dos pais, não é? A Palavra Cantada está fazendo um trabalho interessante também nessa aproximação para movimentar as crianças nesse tempo. Qual que tem sido o desafio, como tem sido também a participação dos pais?
A gente tem uma publicação, né, que ainda é bem usada em escolas públicas, né, vendida em escolas públicas, que se chama Brincadeiras Musicais. E a gente fez ali 9 volumes para crianças de várias idades, né, e com brincadeiras junto com a nossa música, né. Agora, na pandemia, então, todo dia tinha brincadeira ali, para as crianças poderem estar, né, ali ter uma provocação, né, um desafio para elas entrarem nessa dança junto com a gente, com a nossa música.
A gente recebe muitas mensagens de agradecimento dos pais, né, que falam coisas assim: ah, nossa, sou muito grato a vocês por essas brincadeiras, que as crianças, você sabe como é que é criança, né? Ela se repete uma mesma coisa assim, indefinidamente. Então, é uma ajuda que a gente, indiretamente, porque esse material já estava no nosso canal antes da pandemia, foi uma ajuda que indiretamente a gente deu para a família, assim, com esse repertório enorme de brincadeiras musicais.
Sem dúvida, é um baita desafio aí para os pais. Agora, a Renata, quase sua xará, né, Renate? Ela chamou atenção aí durante esse trabalho do documentário para a resiliência do brincar. Eu gostaria de te ouvir sobre isso. Brincar, ele é resiliente?
Ele é resiliente porque ele faz parte da criança. Assim, a resiliência é na infância. Eu acho que na idade adulta, muitos adultos não brincam de jeito nenhum e acham que isso não tem nada a ver com eles. Mas as crianças são resilientes porque o brincar brota do corpo delas. Para o desenvolvimento, assim, isso começa no bebê, quando ele começa a aprender a andar, ele aprende isso brincando com seu próprio corpo, que é o seu instrumento. E isso os bebês sempre vão fazer, porque não tem outra forma de aprender a andar, a não ser cada vez mais tomar conta desse corpo e perceber que esse corpo é dele e com isso interagir. A mesma coisa com a aprendizagem da fala, né? A criança aprende a língua materna, parece milagroso, né? Parece que a linguagem, ela chove para dentro da criança e ela, de repente, começa a pronunciar e aprender cada vez mais. E então, essa resiliência, graças a Deus, existe e que vai além até os 11, 12 anos. E, infelizmente, ali, às vezes, se perde.
O que, que não se perdeu nesse tempo? Quem era essa criança aí quando vocês começaram, na década de 90? Quem é essa criança hoje? Ela brinca diferente? Ela participa de forma diferente? O que, que mudou?
A infância não mudou. A relação com o corpo e o impulso de vida para conquistar o território, inclusive, né? O território do brincar, né? Ela está ali presente. Essa iniciativa de expansão do corpo nesse território e usando elementos de fantasia até para se apropriar dele, né? Ela se mantém. O que a gente tem hoje é essa, vamos dizer, oportunidade, quando bem usada, das crianças terem acesso, né, a filmes, até as nossas brincadeiras, né, no nosso canal do YouTube. Então, eu sou muito otimista, né? No sentido do que a criança, ela mantém, isso já é inerente, né? Porque isso faz parte do desenvolvimento humano e isso é ser criança.
Esse mundo interno da criança, de fantasia, de fantasiar com os objetos, tudo isso aí tem muita... Uma criança sadia, ela é uma coisa que permanece na infância, por mais que as sociedades vão se mudando, até a nossa sociedade de hoje, eu considero que ela respeita mais esse tempo da criança, né? Se você for pensar, sei lá, 100 anos atrás, assim, tipo, criança era um ser que ainda não tinha crescido, ela precisava crescer logo e fazer alguma coisa de útil, né? Com o tempo, a nossa sociedade, a sociedade que a gente ocidental, assim, pelo menos, que a gente conhece mais, foi dando mais espaço e reconhecendo cada vez mais a infância como um momento de vida muito precioso e que se for bem tratado, vai dar um adulto sadio, né? Eu acho que a gente vive isso. Em música é um negócio legal, o que, que ela está aprendendo, se a cultura que ela está recebendo está bacana, se está correta, né? Nesse sentido, acho que até o sucesso da palavra cantada, assim, vem muito por causa dessa dedicação dos pais a entrarem mais no mundo das crianças, participarem mais, né? Então, eu acho que o problema que eu vejo, uma contrapartida a isso, então, acho que com essa pandemia, aí a tela realmente, os celulares, os tablets, todos entraram com muita força, né, no mundo da criança por causa de limitações de espaço, né? De certa forma, as telas todas ampliam muito o espaço do brincar, do conviver, de certa forma, mas não deixa de ser um problema uma criança ficar 3-4 horas olhando para uma telinha.
Que é preciso mediar, não é, Renate?
Eu fico muito preocupada com com esse desenvolvimento e realmente a pandemia, ela praticamente forçou todo mundo para dentro de casa, o que traz coisas interessantes, que a família se conhece mais, interage mais, isso acho muito positivo.
Aproximou as pessoas, né?
Aproximou as pessoas, mas do outro lado, se eu trabalho na Associação Comunitária Monte Azul, e ali eu conheço as moradias de favelas e tudo, e tem cada moradia muito difícil, escura, úmida, insalubre. E então as crianças ficam lá dentro com um ar que não dá nem para respirar e ficam na frente das telas horas e horas e não tem um adulto para dar um limite, para levar a criança para fora pelo menos uma vez por dia. E a gente sente assim sintomas que as crianças apresentam, né? Essa assim, ansiedade, choro, vontade de não fazer nada, né? Doença mesmo mental, que eu acho muito preocupante. A nossa tarefa é fazer com que as crianças possam, dentro dessa situação, mesmo assim brincar e mesmo assim ser feliz.
Sim.
Mas eu acredito que só ficar dentro de casa não é possível para nenhuma criança ficar feliz. Pelo menos tem que levar para uma praça, para o parque, para... Ela tem que ter contato com a natureza.
Estamos aí, então, nessa semana, não é, mundial do brincar. Só esse, né, dizer que é uma semana mundial mostra a importância, né, que é coisa Sim. séria, que a brincadeira é coisa séria. Como que surgiu esse movimento? Como que surge essa semana e qual é o objetivo, Renate?
Preciso contar, então, da Aliança pela Infância, que surgiu na Europa, nos Estados Unidos, nos anos 90, como um movimento para salvaguardar a infância. E uma das ações, então, foi assim de celebrar primeiro o Dia Internacional Mundial do Brincar, que é dia 28 de maio, e que virou uma semana. Esse movimento da Aliança pela Infância veio para o Brasil através da educadora Ute Kremer, que também é fundadora da Associação Comunitária Monte Azul, no ano 2001. E a partir disso foi crescendo assim, com vários núcleos espalhados no Brasil, acho que tem mais de 30 núcleos, que uma das principais ações é de celebrar e de inspirar e promover essa Semana Mundial do Brincar. Isso não quer dizer que não tem que brincar o ano inteiro.
Sim, exatamente.
Que, na verdade, é para isso, para sensibilizar os adultos, para os adultos terem um olhar carinhoso, um olhar afetivo e encantado para essa infância, que pode, inclusive, melhorar também a vida dos adultos.
O brincar melhora a vida de vocês? De que forma, hein, Paulo, Sandra?
Hoje eu me considero um felizardo de poder sentar quase todos os dias e ficar pegando o violão, brincando com o violão, brincando com as melodias, com a letra, produzindo a canção, que tudo é um. É tudo, e principalmente quando você tem o seu público, uma criança, com a sua família, que seja, seu professor, a gente fica até meio mal acostumado, assim, só quer fazer isso porque é muito recompensador.
A gente, como compositor, né, criador, o que, que a gente faz? A gente brinca com as notas musicais. Esse é o nosso elemento, a nossa ferramenta de feitiçaria. Porque quando a gente canta, quando a gente está envolvido por uma canção, a gente entra num estado alterado de consciência. A gente fica feliz, ou a gente fica triste, ou a gente fica expansivo, ou a gente quer dançar. Então, isso tudo é brincadeira. E isso é exatamente o que a criança faz brincando. Então, na verdade, para quem é criador, a brincadeira continua todo dia.
Sem dúvida. Eu queria agora voltar um pouquinho num ponto, no final do bloco anterior, Renate, você chamou atenção aí, né, para as desigualdades que existem Brasil afora. Então, eu queria saber o quanto que a brincadeira ela é democrática e como garantir esse direito a todos.
A criança não pode ser diferente do que brincar. Isso é a expressão dela, isso está dentro do corpo, está dentro da alma, do ser da criança. Então, ela sempre vai brincar, tanto faz aonde ela se encontra. Eu acho que, principalmente na pandemia, essa desigualdade, ela fica muito pesada. Agora, a grande maioria das crianças ou vive em pequenos apartamentos, minúsculos, com tipo 40 metros quadrados, ou então nas favelas, onde também as condições são restritas.
Até porque, né, o entendimento delas, né, sobre essa situação, que é muito difícil.
É.
Como que vocês buscam aí para estar sempre atualizados aos interesses dessa criança de hoje, Sandra?
No momento em que a gente consegue estar nesse centramento, a gente consegue se ouvir, a gente começa a perceber o entorno. Mas tem expressões de tristeza nas músicas também, porque a tristeza também faz parte, né? O coração também precisa chorar, porque se a gente não chora, o coração não aguenta.
E olha só, um levantamento feito pela Associação Internacional do Brincar em 6 países, Índia, Japão, Líbano, Nepal, Tailândia e Turquia, estudou o comportamento de comunidades afetadas por desastres naturais e crises humanitárias. O estudo revelou que o brincar mitiga os efeitos das crises e garante à criança o repertório para lidar com as diversas violações de direitos pelas quais elas passam. Antes de vocês comentarem esse ponto, né, que mostra aí a importância da brincadeira, nós vamos mostrar um vídeo de um pai que encontrou na brincadeira uma forma de evitar que a filha de 3 anos vivesse o medo constante durante o conflito na Síria. É de arrepiar, não é?
Nossa.
Tentar assim, arrancar, sorrir em meio ao caos, né? Que nesse momento aí para esse pai era a ferramenta que ele tinha, não é?
É mesmo, muito interessante. Hoje nós temos a pedagogia da emergência, né? Que também tem um grupo aqui no Brasil que trabalha isso, assim, os traumas que as crianças sofrem com desastres, com guerra. Se logo em seguida, nos primeiros 15 dias depois da tragédia, as crianças são levadas a brincar e ao ritmo, ao canto, à dança, então esse trauma não se fixa dentro do organismo e pode ser transformado.
Palavrinha final, então, para vocês deixarem para
a
gente.
Eu vou usar esse vídeo para dizer assim, que a gente possa transformar todos os ruídos ruins em formas de alegria ou de uma outra conexão com a realidade que não seja puramente aquilo que aquele som ou aquela palavra ou aquela informação ela está trazendo para
a
gente.
Eu fico muito feliz assim, de que o brincar seja um tema que esteja sendo discutido em várias instâncias, né, nas universidades, nas escolas, porque eu acho que o brincar ele é um fazer que naturalmente te leva para uma vida mais poética, transformadora daquelas coisas cotidianas e banais em algo especial, sabe? É muito triste você ver quando alguma situação impede assim, as crianças de serem do livre brincar, né? A criança triste é uma tristeza para todo mundo, né? Para todos nós seres humanos. Colocar o brincar nessa roda de conversas, né? Trazer uma filosofia do brincar, que é uma coisa que a gente vem fazendo na nossa sociedade ultimamente, eu acho que é um avanço assim, da nossa civilização, a gente falar sobre isso, gastar nosso pensamento, o talento musical, todas as palavras, a poesia, tudo nessa questão do brincar, eu acho um grande avanço.
Incentivar os adultos também a brincar, não é?
Isso mesmo.
É importante, não é?
Sim. A Aliança pela Infância, todo ano, traz um tema para o brincar, para inspirar. Não é um tema que tem que ser seguido, mas que é uma inspiração. E esse ano, a Aliança traz o tema de casinhas das infâncias. Pensando que as crianças, na maior parte do tempo, estão brincando em casa, isso é um tema que todas as crianças brincam no mundo inteiro, porque elas estão
aprendendo a morar dentro da sua casinha, que é o seu corpo. E com isso eles expressam isso. Isso que eu queria deixar como mensagem.
Maravilha. Nossa conversa iria longe aqui. Sandra, Paulo, Renate, obrigada por esse papo tão bom aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês, da palavra cantada, tão importante sempre. Parabéns pelo seu trabalho também, Renate. Até uma próxima oportunidade.
Obrigada.
Muito obrigado. Foi um prazer conversar com vocês.
E nós vamos terminar aqui com a música da palavra cantada, feita agora durante a pandemia, Dança da Máscara. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.
Melhor é uma roda, eu aqui, você ali, ele ali, e daí rodamos até.
Acho não, confusão, assim não, atenção. Bate a mão, bate o pé e tá na cara.
Adorei. Dança da máscara.